Bom dia, nós vamos iniciar nossa mensagem com o hino que já introduz a mensagem. E quem teve curiosidade aí, leu no boletim, lições nas navegações marítimas, né? Como eu andei convivendo 6 meses com um povo que gosta muito de navios e que, obrigado, criou vários instrumentos de navegação e iniciou as navegações, vamos lá. E esse cântico, ele nos fala assim: de uma viagem, de um barco, de uma nau. Então vamos, quem conhece, canta. É um hino bem conhecido, antigo, mas muito bonito. Então, podem cantar. Vamos cantar sentados, em pé. Vamos. Ah, não precisa colocar, não. Tem aqui. Pode usar o meu, Roger. Não, sou meu. Cantar sentados mesmo, que já faz parte da mensagem. Vamos pensando naquilo que é uma navegação. Dos mares agitados. É uma figura interessante, bonita, acho que todo mundo já pensou nisso, tem várias músicas que falam disso, e eu queria pensar um pouquinho nisso hoje, que Deus possa estar nos conduzindo nessa ideia, e vamos então embarcar nessa viagem juntos aí. Vamos orar. Senhor Deus, nos ajuda essa manhã a ter algumas lições do que é um barco navegando e como o Senhor quer também ser o nosso piloto, ser o nosso farol, ser o nosso guia, nossa bússola, Senhor. Então, nos ajuda a estarmos humildes para aprender de Ti e também, Senhor, guardar coisas que vamos usar nessa semana, na nossa vida, até para nos ajudar mesmo a enfrentar as situações que existem. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra e nos ajuda agora a meditar sobre ela. Em nome de Jesus, amém. Eu convivi um bom tempo, 6 meses, com o povo português, né? Então, todo mundo me pede para falar em sotaque português, mas não, uma coisa que eu aprendi era falar em brasileiro, porque sempre que eu tentava falar com sotaque português, ficava mais piada do que coisa certa, e ninguém me entendia. Então, é melhor mesmo falar em brasileiro, e eles falam em português e no final a gente se entende. Mas o povo português, então, eles são conhecidos como aqueles que fizeram as grandes navegações, os grandes descobrimentos, né, o Infante Dom Henrique, a Escola de Sagres. Então, tudo isso vem de lá, né? Então, a gente, quando pensa em navegação, né, navegar é preciso, viver não é preciso, né? Quem teve a paciência de ler os Camões inteiro, acho que pouca gente, mas bonito, né? Alguns versos a gente lembra. E realmente um povo que teve isso. Ó, vamos ver se alguém reconhece. Alguém reconhece? Brasil. Brasil meio imaginativo assim, né? Então talvez apagar mais uma só, Roger. Brasil é meio imaginativo, os índios são do tamanho das árvores, mas, né? Mas está ali. Então, foram eles que chegaram aqui primeiro, né? Há controvérsias aí, mas aqueles que estabeleceram primeiro e foram para todo lado, uma coisa muito interessante. Né? E a nossa vida também, ela tem tudo para ser considerada como uma grande viagem. Vamos abrir no Salmo 107, versículo 23. Não eram os portugueses ainda que viajavam na época do Salmo 107, mas os fenícios, os egípcios já tinham seus barcos, né? E aqui existe, então, uma bela comparação aqui. Salmo 107, versículo 23. Esse salmo nos fala de Deus salvando e cuidando das pessoas em várias situações. E uma delas é numa viagem de barco. Versículo 23. Os que, tomando navios, descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que levou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. E então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Como a gente pode, nessa comparação, lembrar um pouco da nossa vida, né? Quantas vezes a gente está, né? Não sei quem pode imaginar, ou quem já passou por uma tempestade no mar, mas quando o barco parece que sobe aquela montanha de água e desce do outro lado. Ah, tá doido, né? Só de imaginar isso, a Ana não vai num cruzeiro daqueles comigo, nem que alguém pagar, viu? Porque ela, nossa, só de pensar num naviozão daqueles numa tempestade, ela fala, ah, Reinaldo, prefiro avião, porque barco dá mais medo, não sei, né? Não sei como é que é, mas olha, uma pequena, né? Tava lá, tá aí o Matheus, a Gabriela, né? Pegaram banzeiro no rio Abacaxi. O que é o banzeiro? É quando passa um barco e faz aquelas ondinhas no rio, e ali já dá uma chacoalhada na lancha, né? Imagina uma tempestade no mar, subir até as alturas, descer até os abismos. Então, né? E você cambalearam como ébrios, né? Então imagina você, vai lá, você tá, o barco está indo para aquele lado, você vai agarrar a corda aqui, de repente ele leva para o outro lado, você enrosca na corda de lá e bate na morada. Olha, já pensou? É aquilo, né? Não sei se com vocês acontece isso também, mas olha uma tempestade no lar. Você está lá tranquilo, assim, as senhoras cozinhando, assim, né? De repente vem aquele barulhinho, assim, né? Do lado da geladeira. Que é isso? O motor da geladeira vai pifar, né? Já passaram por isso? É incrível. Porque quando o motor da geladeira pifa, logo em seguida é a máquina de lavar roupa, e a máquina de lavar louça, não, é uma coisa incrível, né? Porque parece que as coisas vão, né? Quando você ouve um barulho no carro, pode crer. Vem o primeiro, segundo e terceiro. E a gente até brinca, né, doutor Dan? Porque é melhor não ir no médico fazer exame. Porque se for, hoje tem tanto tipo de exame que descobre uma, duas, três coisas, né? Quando você vai, eles esquadrinham tanto o sangue, o genoma e nossa, você acaba, né? E quando vem uma, vem outra, e olha, se um filho vai mal, o outro quebra o dedo, ah, não sei que coisa é essa, né? Então parece que a nossa vida tem aquelas épocas de calmaria, e de repente vem aquela onda, o teu barquinho sobe, desce, você tá para lá e para cá, cambaleando e tentando se segurar em alguma coisa. E nessa hora, o que é correto fazer? Na sua angústia, clamaram ao Senhor. né? Clamaram ao Senhor, o Senhor ouve, fez cessar a tormenta, se alegraram com a bonança e os levou ao desejado porto. O que eu gosto de pensar aqui é que talvez esse navio estava indo para um porto, que o capitão tinha escolhido, e Deus queria que fosse para o outro, né? E essa tempestade, muitas vezes, faz com que o navio avariado vá para o porto onde tem a oficina que conserta aquele tipo de coisa. E muitas vezes Deus, usando uma situação que nos parece ser a maior dificuldade do mundo, mas não escapou da mão dele, quem levantou a tempestade foi Deus. Isso é interessante. Ele que criou aquela circunstância para quê? Para levar aquele barquinho ao desejado porto dele, não ao desejado porto meu. Muitas vezes eu quero chegar em algum lugar e Deus quer que eu chegue em outro. E com isso, a gente pode ter essa comparação bonita. Deus quer cuidar da nossa vida. E Ele usa tempos de bonança, usa um vento calmo, mas usa talvez até um furacão também para nos levar aonde Ele quer. Mas, né, se você está com Jesus no barco, como é que as crianças cantam? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, muito bem. Então, temos que confiar que o leme está na mão dEle. E Ele vai nos levar através da tempestade, através de uma situação difícil, Ele pode nos levar ao desejado porto que Ele quer para nós. E ali nós vamos poder contar as maravilhas do nosso Deus. Uma coisa interessante que a gente aprende lá com as caravelas portuguesas, que eles andavam juntos. Você não vai encontrar, nós não vamos encontrar numa expedição daquelas caravelas, uma que partiu sozinha. Normalmente partiam várias, e nós também, como irmãos, como família de Deus, Deus não quer, nos quer juntos para chegar onde Deus quiser. Um detalhe interessante, quando tem aquela tempestade, que Jesus está no barco, é Marcos 4, hein, semana que vem, outros barcos seguiam com ele. Não é que só estava um barquinho lá, tinham outros. E é interessante quando você sabe que você não é o único que está passando por aquela tempestade. O que, que nós lemos lá em Pedro? Né? Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se passando na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Você não está navegando sozinho, você não é o único que fica desempregado, que fica doente, você não é o único que tem um filho que de repente parou de obedecer, você não é o único que, sei lá, tem a geladeira que quebra junto com todos os aparelhos domésticos, né? Isso é, nós estamos aqui nessa terra, passamos por aflições, e o interessante é isso, juntos, para chegar aonde Deus quiser, não aonde nós queremos. É interessante aqueles livros, né, especialmente americanos, que têm os planejamentos para a igreja, né, para chegar em alvos, tudo, mas o gostoso é a gente pensar que não é para chegar no alvo que tal pessoa inventou. O alvo de Deus para essa igreja aqui é diferente do alvo de Deus para uma igreja que está no mesmo bairro, um pouco lá para cima. Se é uma igreja de Deus, Deus tem um alvo para nós, tem um alvo para eles. Então vamos juntos tentar chegar aonde Deus quer. E olha, está aqui um mapa do museu, né, da Marinha. Olha onde esses portugueses chegaram. Incrível, né? E quando a gente pensa, ah, mas eles eram... Sim, eles tinham navios superpoderosos, por isso que eles conseguiram. Não, eles tinham muita coragem, né? Tinham, assim, determinação. E aqui é uma foto, né? Que nós fomos lá onde tinha as caravelas. Essas são espanholas, mas era desse tipo. Olha o tamanho dessa caravela. Tá aqui dois marinheiros aqui, improvisados, a Ana e eu. E a gente vê que era um barquinho pequenininho. Assim, quase que não dá para acreditar que aquilo lá chegava do outro lado do oceano e que alguém tinha coragem de entrar ali para embarcar. Olha, realmente precisava... Oi? É, uns tinham 60, outros tinham... a maior tinha 60 pessoas, outros tinha 50, 30. E uma coisa interessante que eles viajavam em três barcos, normalmente três ou quatro, um dos barcos, quando eles chegavam no local, era desmontado e com as madeiras eles faziam o primeiro forte. Interessante, né? É, um dos barcos já estava condenado na ida, mas era a função dele, né? Interessante isso. Como eles estavam juntos para chegar aonde Deus quisesse. Esse monumento é famoso, né? Quem foi lá para Lisboa viu. Então, lá na frente está o idealizador, né? O Infântico. E todo lugar que eles iam, eles levavam esse marco, né? Era um marco de pedra que tinha o brasão português e colocavam dizendo, chegamos aqui. Quem foi para Porto Seguro, por exemplo, naquela pracinha, lá tem, dentro de um vidro, esse marco. E é interessante, em qualquer lugar que você for, tem esse marco. Chegamos aqui, aonde Deus quer que nós cheguemos, né? Então, nós temos que pensar nisso. A nossa vida pode não ser fácil, mas com Deus, né, no nosso barco, nós vamos chegar aonde Ele quer. No princípio, as viagens eram para perto, né? Essa é a costa da África. Eles não iam muito longe, né? Porque estavam aprendendo ainda, estavam chegando cada vez mais longe. Principalmente passando pela costa da África. Então, se você pensar na Europa, né, interessante, você vai pensando, eles estão indo pela África, costeando a África, certo? Ok, isso vai ser importante daqui a pouco. Vão, guardem esse mapinha na cabeça. Uma coisa muito, muito, muito importante eram os instrumentos de navegação. Então tem um astrolábio, tem um outro que eu nem sei o nome aqui, mas alguém sabe de cor Salmo 119, 105? Isso, muitos sabiam, vamos juntos agora. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a lâmpada para os pés é para pertinho e a luz é pouco mais longe. Então, todo barco ele tinha que ter aquele que ia na frente lá com o para contar as braçadas, né? Quando estava chegando perto de rochas, tal. Então, 15 braças, 12 braças, então já sabia onde é que estava o fundo. Esse era o pertinho. E também tinha que ter o outro com a luneta lá para saber o longe. Então, nós também, na nossa vida com Deus, a palavra de Deus nos guia perto e longe. Ela pode guiar você, ela quer guiar você na tua decisão para essa semana, certo? Mas também quer guiar você para a tua profissão, que é uma coisa mais distante. Ela quer, não sei, dirigir você com quem você vai casar. Uma coisa talvez, né, quem já está namorando, quase noivo aí, quando vai casar. Mas também quer que você pense na criação do seu filho e como você vai cuidar do seu filho quando tiver 18 anos. Então, tem as coisas perto e longe. Tem aquelas coisas que são imediatas, que você precisa decidir na hora, e tem aquilo que dá tempo de parar, pensar, analisar e olhar lá longe. Mas o que Deus quer para mim daqui a 2 anos, 10 anos, né? Você pode pensar assim, quais os amigos que eu devo andar nesse mês aqui? Quem eu devo andar junto esse mês, né? É uma coisa, é perto. Mas quais vão ser os meus verdadeiros amigos daqui a 15 anos? Invista neles e também saiba como você vai conviver com aqueles que estão perto. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Não adianta tentar andar nesse mar aí sem um instrumento de navegação. Eu também nunca ouvi falar de uma nau portuguesa que saiu sem nenhum instrumento de navegação e chegou. Não chegou, não adianta, né? Alguma coisa eles tinham. Ou eles tinham uns negócios de madeira que eles olhavam as estrelas. Tinham cada coisa assim que a gente não sei se conseguiria usar. Mas quem sabia usar era uma das pessoas mais importantes do barco. Era aquela que sabia usar um instrumento de navegação para levar aquele barco no caminho correto. E nós também. Não seja maluco de sair numa viagem por essa vida aí sem o teu instrumento de navegação. Não esqueça a tua bússola em casa. Não esqueça o teu astrolábio em casa. Está aqui, ó. Está tudo aqui. Ele é a tua direção. Sem a Bíblia, você vai ser um cristão vagando, né? À toa, né? Outro termo náutico é à toa. Você vai estar sendo puxado, não sabe para onde. Você precisa disso. Agora, uma invenção, a gente fala, né, dos portugueses, mas uma invenção surpreendente que eles fizeram foi a seguinte. A lâmpada vermelha, porque começou a ter mais navios andando, certo? A lâmpada vermelha no lado esquerdo do navio, que chama bombordo, e a lâmpada verde no lado direito do navio, que se chama estibordo. Por que eu achei isso surpreendente? Então, lá na ponta de Sagres, né, que também é um museu a céu aberto e tal, então tem uma explicação disso. Olha só que lindo isso. Eles viajavam, como a gente já viu, tendo como base os portos que conheciam. Então, eu saí de Portugal, estou andando, o que está do meu lado esquerdo sempre? A África. Que já tinha o porto que eu já tinha construído, já tinha um forte, já tinha um grupo de portugueses morando ali. Então eu sempre tinha, do meu lado esquerdo, alguma coisa que eu já conhecia. Que é isso aqui. O que eles já conheciam, o que trazia saudades, era o bom porto ou o bom bordo. E a cor vermelha do lado esquerdo representava o coração. Interessante, né? Então o meu coração está no bom porto, está onde eu já conheço, está onde eu já tenho um amigo, está onde eu já tenho aquela taberna, onde eu sei que eu posso dormir, está onde tem aquele queijinho que faz que é parecido com o da minha terra. né? E vamos ler esses versículos. 2 Timóteo 3, 14 a 18. Muitos são bem conhecidos mesmo, eu vou... Timóteo 3, 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E de novo fala da Escritura, que é o nossa bússola, nosso mapa, nosso guia, né? Mas olha isso aqui, permanece naquilo que você aprendeu, sabendo de quem você aprendeu, né? A Ana tem na carteira dela um papelzinho que ninguém tira. São três frases que o Sr. Ernesto deu para ela, né? Então, são aquelas frases que o Sr. Ernesto dava, né? Então, e agora esquecia na orar, traz, ela vai pegar. Então, ela é baseada na Bíblia e ela sabe de quem aprendeu que ele tem um valor especial, é o bom bordo. Garanto para você que algum dia que ela está meio assim, doutor Branco deve ter o mesmo, só que em alemão, né? Da Ana em português, né? Mas, olha lá. Aqui, queixar-se traz frustração, dar graças impede vacilação, dar louvores produz elevação. Ou outras três frases, se quero que Cristo apareça, esconde-te, se queres estar de pé, fica de joelhos, se queres crescer, sê pequeno a teus olhos. Todo guardadinho, em contact, para não estragar. Por quê? Porque aquilo que você aprendeu, sabendo de quem você aprendeu, existe um lado afetivo. Deus nos fez com coração, com sentimentos, no qual é bom ter um bom porto, né? Bom bordo. A minha luz vermelha, ela está lá onde eu já conheço. Deus tem coisas bonitas para nós. Tem aqueles teus irmãos, amigos que marcaram a sua vida. Aquele versículo que está com uma data do lado, né? Aquele cartãozinho que alguém mandou, né? Todo mundo tem isso. Por quê? Porque Deus sabe que essa lâmpada vermelha é importante. Provérbios 22, 28. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Não removas os marcos antigos. É importante nós termos as tradições, inclusive da nossa obra da ação bíblica. Saber como ela começou, por que ela não está sempre na moda, porque ela foi justamente uma obra que cresceu para não estar na moda, mas para manter a base do que é de Deus. Então não se assustem se nós não tivermos nos grandes jornais evangélicos. Mas se assustem se a gente tiver, porque a ação bíblica ela foi feita para ser um reduto onde pessoas vão estar buscando a palavra com simplicidade. Não removas os marcos antigos. Tenha o seu bom porto. Valoriza isso. Filipenses 1:8. Agora, eu leio. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Os relacionamentos com os nossos irmãos, ter saudades do irmão é saudável, é o nosso bom porto, né? Quem fica longe, né? Quem fica adoentado, fica num hospital, não pode vir para a igreja, como é gostoso voltar para a igreja, né? Olha só, como é gostoso. É um bom porto, é o bom bordo, é o lado esquerdo ali. E o lado desconhecido? A luzinha verde do lado direito. Quando eles estavam indo para a África, à esquerda, tudo conhecido, né? E à direita? A lâmpada verde. A lâmpada verde, que trazia esse friozinho na espinha, era buscar aonde estaria e como seria este porto. Como será que é este porto que a gente está tentando alcançar? Ou este bordo? Né? Como será que é? É um porto distante. Né? E a cor verde, né? Ela está na mão direita, a mão da bandeira, né? A mão da espada, a mão da conquista, né? Quem colocava uma bandeira, colocava com a mão direita, normalmente, né, os canhotos, desculpem, mas normalmente era a direita, era o símbolo, né? Era onde avançava, era com a direita. Representava a esperança de encontrar algo novo para trazer novas alegrias. Então, o cristianismo ele tem essa parte da saudade, do bom porto, mas também tem essa parte de avançar, de conquistar novas coisas. 2 Coríntios 5,17. E ao sim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Né? Isaías 42:16, guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, falosei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Essas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Novos caminhos, desbravar novos caminhos. 43:18, Deus fala, eis que crio coisa nova que está surgindo. Por acaso você não vê? Esquece de viver só no que está para trás. Eu tenho coisas novas para você. Filipenses 3:12 também, que todo mundo gosta. Esquecendo, prossigo para conquistar aquilo para que também foi conquistado por Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Deus tem para nós tanto esse lado gostoso de aquilo que eu já conheço, aquela classe que eu já conheço os alunos, aquela casa que eu já visitei, aquele irmão que eu já orei com ele várias vezes, mas também tem, esse é o bom bordo, né? Gostoso ir lá. Mas também tem o este bordo, como será esta nova conquista? Como será visitar aquela casa que eu nunca fui? Como será começar uma classe com uma idade que eu nunca cuidei? Como será visitar a família da minha namorada que eu nunca tive coragem de ir lá? Porque só ela é crente e a família não, né? Teve uma vez aqui que eu tive que ir com um garoto para visitar... Foi engraçado aquela... Eu fui lá visitar a família da pessoa, porque ele tinha aquela timidez toda, né? Este bordo, aquela coisa, o que, que eu vou conseguir? Como é que eu vou chegar? Tem... Não dá um friozinho na espinha, né? Se Deus fala, olha, você que está aqui há tanto tempo, né? O que você acha, né? Que nem o Patrick passou por isso um pouco. Ajudar lá em Vila Antonieta. Não dá? É este bordo. Como será este porto da Vila Antonieta que ele ajudou lá há alguns anos, né? Olha só, Carolina. Por que você não pega e cuida dos adolescentes? Nossa, a Carolina... Não, estou brincando, não é nenhum, nada programado. Mas já pensou? Seria... Como será este porto? Como será este bordo? É a luzinha verde. Ela vai na esperança de que consiga trazer alguma coisa boa. Mas Deus, Ele nos dirige. Nos dirige de várias maneiras. E Ele vai saber nos levar ao desejado porto. Não é o nosso porto. Olha só o que tem na frente de um barco no museu lá da Marinha. Não preciso falar nada, né? Há de ser o que Deus quiser. Precisa falar alguma coisa? Né? Então... Que a nossa vida seja assim. Por um lado, aquilo que a gente já gosta, aquilo que é a nossa segurança, nossa família. Por outro, desafios novos, conquistar novas pessoas. Ir lá no Singapura falar, né? Sei lá, o inglês ontem tinha quantas pessoas? Tinha 26 pessoas aí, adultos com crianças. E aí, o que vai dar, né? Karen, Carmen, professoras aí, né? Ai, socorro, e agora, né? Há de ser o que Deus quiser, que nós possamos ter isso no coração e avançar. Com carinho e com coragem. Acho que até combina, né? Carinho e coragem juntos, vamos levar para frente. Se você atracar num porto onde é gostoso, você não vai conquistar nada. Agora, se você sair que nem louco, só querendo conquistar, sem ter uma igreja onde você tem um apoio, também você vai afundar e ninguém vai saber onde você afundou. Entende? As duas coisas são importantes. Bom bordo e este bordo. Um dos instrumentos mais importantes, assim, né, em todas as viagens, são os faróis. Né, isso já vem da antiguidade, farol de Alexandria e outros aí, né? Mas isso foi bem desenvolvido também pelos portugueses. Isso aqui também está no museu, é um pedaço de um farol, né, só a lente, metade da lente. E isso é impressionante, né? Dá para entrar dentro dessa lente, assim. Ela é do tamanho dessa tela aqui, você entra lá, tua cara fica toda deformada, assim. É engraçado, assim, né? E quem já pôde subir num farol de verdade, nossa, é incrível como aquilo é, assim, é uma coisa... poderosa, assim, né? Aquela luz chega a quilômetros de distância. Tem aqui algumas fotos de alguns faróis, né? Como é importante para um barco enxergar aquela luzinha do farol. E pelos mapas, eles sabem que aquele farol, nossa, estou chegando naquele farol, depois tem, eles têm os códigos deles lá sabendo pelo mapa, se esse farol está ali, eu vou por ali, eles sabem, eu não sei, né? Agora, esse aqui é um farol que nós tivemos lá, é na ponta de São Francisco. E a gente sabe, né, que quem nos dirige, quem, né, é a nossa rocha, né, é o nosso Salvador, né, Jesus. E nada pode derrubá-lo realmente, né. E essa foto e a próxima foto são do mesmo lugar. Só que na próxima foto tem uma ondinha batendo ali, ó. Olha isso. Eu fiquei pensando, Ana, como é que o fotógrafo tirou isso? Não fui eu que tirei. A gente pegou a foto, mas é do mesmo lugar, já pensou? Nossa, olha isso, né? E os faróis, eles resistem a essas coisas. E a gente tem que confiar no faroleiro. Essas tempestades, né? Olha essa ondinha que vem chegando. Essas tempestades são fortes, realmente são ondas, não são tsunamis, mas são ondas fortes. E esses faróis resistem muito. E é muito importante que nós tenhamos, né, a sabedoria, a humildade de seguir a indicação dos faróis. Tem uma história interessante de um barco, de um navio e porta-aviões na Segunda Guerra Mundial, o Enterprise, USS Enterprise, que ele navegava por ali, né? Ele é um dos porta-aviões mais famosos que teve na Segunda Guerra e tal. E naquela época, assim, não tinha tantos instrumentos como tem hoje. Muitas vezes tinha que desligar alguns instrumentos para não ser rastreado pelo inimigo, né? Tinham aqueles submarinos que vinham, tinha vários perigos também. E muitas vezes só sobrava o rádio para conversar. E esse USS Enterprise estava andando, né? E de repente ele recebe uma mensagem. Atenção, Enterprise, desviar 5 graus à esquerda. Atenção, USS Enterprise, desviar 5 graus à esquerda. Aí, tudo bem. Ninguém sabia ainda de onde vinha a mensagem, ninguém sabia muita coisa, mas nesse navio, o almirante que estava ali era o almirante William Frederick Bullhousey, né? Nossa, que nome. William Frederick Bullhousey, comandante da 3ª Força-Tarefa da Marinha dos Estados Unidos. Essa foto aqui é da rendição dos japoneses, num outro navio, no Missouri, mas ele foi chamado lá, porque a Marinha Americana só tem até hoje 4 almirantes e 5 estrelas, né? Que são os Fleet Admirals, né? Então, só tem 4. Um deles é esse senhor aqui, o almirante William Frederick Bullhousey. E ele era o comandante do USS Enterprise. E ele não gostava muito de ser contrariado. Imagina, só tinham 4, 5 estrelas no mundo e ele era um dos 4. Quem é que está me mandando desviar 5 graus para a esquerda? Eu já calculei, já calculamos. Chamaram ele na ponte de comando e ele... Desvie você. Atenção, você que está mandando essa mensagem. Desvie você, vou manter o meu curso. Aqui fala o almirante William Frederick Bullhousey. Desvie você. E dá um tempinho, outra mensagem. Atenção, atenção, USS Enterprise, por favor, desvie 7 graus à esquerda. Aí, né, o almirante começou a ficar meio nervoso, né? Ele é conhecido como William Bullhousey, né? Ele tinha algumas frases importantes, né? Então ele falou, talvez você não me conheça, eu sou William Bullhousey, mas você vai lembrar das minhas frases que todo mundo repete no... Bata forte, bata rápido, bata sempre. Ele era nervoso, né? Outra frase dele famosa, após essa guerra, o idioma japonês só será ouvido no inferno. E com isso, com essas frases dele, né? Já viu aquele americano querendo ganhar tudo? Nossa, ele conquistou opinião pública. Ele era, assim, super conhecido, né? Super querido nos Estados Unidos, porque todo mundo achava ele super corajoso. Ele era o homem que ia vencer, né? Assim como muitos hoje, né? Também acham que são os bons, que vão vencer e tal, né? Você sabe quem está dirigindo aqui? Sou eu, William Bullhousey, almirante. Desvie você. Aí veio uma vozinha. Olha, meu nome nem é importante. Eu sou o faroleiro. Eu estou aqui acima de milhares de toneladas de pedra. E eu não quero e eu nem vou mudar minha posição. E o USS Enterprise, por favor, desvie 10 graus para a esquerda. Né? Esse almirante, então ele já tinha passado por duas coisas interessantes. Por interpretar apressadamente uma comunicação, né, ele caiu numa distração, ou seja, os japoneses fingiram que estavam atacando no lado, ele foi com a frota inteira dele e deixou um porto com os navios descoberto e teve muitas mortes e tal. E outra coisa interessante, ele se recusou a desviar a frota após um aviso de rádio e colocou seus navios no meio de um furacão. 3 destroyers, 146 aviões destruídos e 800 marinheiros mortos. E mesmo assim, ele era super considerado. Ganhou a 5ª estrela. Por quê? Porque ele era corajoso, porque ele ia, porque ele fazia, né? E hoje, quantas pessoas Deus fala, olha, desvia sua rota. Mentira continua sendo mentira. Desvia sua rota. Imoralidade continua sendo imoralidade. Desvia sua rota. Obediência aos pais ainda é importante. Desvia sua rota. Respeitar a liderança também é importante. E o homem, né, que já vendeu 1 milhão de livros, ou então que é o melhor na escola, ou que é o melhor no bairro, desvia o senhor. Eu não vou. Eu já estou na minha rota. Eu já escolhi minha rota. Não é assim que o homem está hoje? O homem está escolhendo a sua rota e falando para Deus, desvia você. Né? Isso, sim, não vou precisar usar muitos exemplos, mas vocês vão ver que o temor de Deus está diminuindo a cada vez. E o homem está falando, eu é que sei, eu tenho o poder da internet, eu sou da geração Y, eu domino as informações. O navio desviou. Não te precipites, porque Deus está nos céus e tu na terra. Lembrem disso, irmãos. Deus está no céu e nós estamos na terra. O homem está se achando superior praticamente a Deus, ou então está colocando Deus e ele no mesmo nível. Está tentando limitar Deus ao que a inteligência dele consegue alcançar. Deus está no céu e está na terra. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. O que era pecado há 500 anos continua sendo pecado hoje. O que era correto há 500 anos continua sendo correto hoje. A palavra de Deus, ela é viva e permanente. Deus poderia ter escrito aqui, não usarás o videocassete. Poderia. E depois, não usarás o MP3. Poderia, ele saberia, ninguém saber. Ele escreveu muita coisa aqui que o pessoal não sabia o que era. Ele preferiu colocar princípios. Tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí você vai pegar e falar, Deus, eu já criei o meu rumo. Eu tenho uma coisa que não é pura, mas que eu gosto. O senhor que mude. Vai dar certo? Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. E para encerrar, fica essa imagem bonita com essa promessa de Deus. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. O aviso vai chegar no rádio. Reinaldo, desvia para lá, você tá, vai bater, né? Vai caber a mim, né? Ser humilde ou não e mudar, né? Vai caber a você, vai caber a qualquer homem, não importa. Todos os homens estão sob a poderosa mão de Deus. Então não vamos pensar que vai existir algum homem que vai poder dizer para Deus o que ele deve mudar. O rochedo não vai sair do lugar. Nós é que temos que mudar a nossa rota e nos adaptarmos a isso. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sob as minhas vistas te darei conselho. Vamos orar e logo depois nós vamos ter a nossa ceia. Senhor Deus, nós agradecemos porque podemos aprender algumas coisas na Tua Palavra e também com o que conhecemos de história, um pouquinho das viagens e comparar mesmo com a nossa vida. E nos ajuda a sermos humildes e aceitar as Tuas orientações, Senhor. Sabemos que o Senhor não muda, o Senhor é eterno, não há sombra de mudança em Ti. Que nós possamos ser humildes e aceitar a Tua instrução para a nossa vida, Senhor. Não importa se somos jovens, adultos, somos cheios de ideias e cheios de nossos próprios projetos. E quando conseguimos alguma coisa, pensamos que viramos alguma coisa importante. Mas não, Senhor, que o Senhor nos mantenha humildes para Te obedecer e para entender que é o Senhor que sabe o caminho. É o Senhor que pode nos dirigir pela Tua Palavra. E mesmo que possa parecer uma tempestade ou algo difícil, o Senhor quer nos levar ao desejado porto, Senhor. E também peço que todos nós tenhamos o nosso bom bordo, o nosso bom porto, esse lugarzinho gostoso onde estão os nossos amigos, nossos irmãos, esses trabalhos que amamos, as vitórias que nós lembramos, Senhor, as pessoas que nos ensinaram para podermos nos manter firmes na hora difícil, Senhor. E também que cada um de nós aceite desafios, aceite viajar para este bordo, este porto desconhecido talvez, mas onde o Senhor quer que nós tenhamos vitórias para poder alegrar ainda mais os nossos irmãos. O Senhor nos ajuda e que possamos guardar essas lições e viver de uma maneira que Te agrade, Te glorifique, para chegar ao Teu desejado porto para a nossa vida, Senhor. O que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.